E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e a gente está tentando, né, ouvir os especialistas sobre os mais diversos pontos de vista em relação a essa crise sanitária, que também é social, como nós temos dito, e tem diversas características econômicas. E a gente vai falar de outro grupo social que pode ou deve ser atendido com alguma medida, né? O governo teria que olhar com particular atenção para este grupo. É o seguinte, há partidos na Câmara dos Deputados, eu me refiro, que estão articulando uma proposta para tentar auxiliar agricultores familiares assentados da reforma agrária e outros grupos durante a pandemia, não é? Também seriam beneficiadas cooperativas. Então, a ideia é conceder crédito e assistência para atravessar a crise. Também há uma tentativa de suspender reintegrações de posse neste período. Então, o projeto está lá, está caminhando. E a gente quer entender um pouco se esse grupo também é importante para a economia, também precisa de atenção e de auxílio neste momento em que vários outros grupos, não é, estão recebendo algum tipo de auxílio. E eu vou conversar sobre o tema com o professor Diamantino Alves Correia Pereira, que é de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IASH, da USP, e ele é do Programa de Mestrado e Doutorado em Mudança Social e Participação Política. Como vai, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Olá, bom dia. Prazer aí estar conversando com você.
Eu gostaria de ouvir um pouco a sua avaliação sobre um projeto como esse, que quer olhar especificamente para esses grupos de trabalhadores do campo. Como é que o senhor vê essa ideia?
Esse projeto, ele é um projeto que visa dar algum tipo de atenção para aquilo que genericamente se chama de produtores familiares, né? Uhum. Ou seja, produtores agrícolas familiares. É um grupo importante do ponto de vista da produção de alimentos, né? E no caso aqui da região metropolitana, sobretudo alimentos frescos, né? Que são importantes dentro da dieta da população. Esse grupo, com a interdição, né, o afastamento necessário aí por conta do início da pandemia, eles tiveram suas safras, vamos dizer assim, são safras de curtíssimo prazo, de 30, 40 dias, né, perdidas logo no início, né, da pandemia. A partir daí, evidentemente, eles se adaptaram às novas circunstâncias de demanda e adaptaram a sua produção. Mas um grupo grande, né, desses produtores teve perdas e continua tendo ainda assim, alguma dificuldade no que diz respeito ao acesso ao mercado. E é muito importante, no meu modo de entender, que esse grupo seja atendido de alguma maneira, né? Esse grupo, num primeiro momento, eles tinham sido excluídos, né, da participação deles naquele auxílio emergencial, mas posteriormente foram incluídos, o que é o mínimo de justiça. Mas esse projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, ele é mais amplo que isso, né, porque ele é um projeto bem abrangente, né, assim, ele fala que é um plano emergencial. Mas se a gente for olhar o projeto, né, como um todo, ele é mais que emergencial, porque ele contempla, inclusive, investimento. Uhum. Ora, quando você contempla investimento, assim, eu quero entender que o investimento não é uma coisa emergencial, a menos que seja um gargalo que tem na produção, mas não é isso que você quer combater nesse momento, né? Mas você, por exemplo, já destacou um dos elementos importantes, né, que está dentro do projeto, né, a proibição de se fazer despejo, né, e reintegração de posse durante a vigência, né, desse processo da pandemia, né, e do afastamento social nesse período, que é bastante importante, porque muitas vezes as pessoas ficam inadimplentes e aí podem correr esse risco. Isso o projeto contempla também, além de outros elementos, né, que estão presentes dentro dele. Não sei se você quer que eu fale mais especificamente sobre isso, mas é, porque tem alguns detalhes que são importantes, né, de serem destacados, né?
Fique à vontade, só quer detalhar um pouquinho mais, você procurou, né, informações mais detalhadas sobre o projeto. Então, o senhor diz que ele é abrangente.
É o projeto da Câmara Federal, ele está tramitando em regime de urgência, mas está nas comissões ainda. Eu acho que talvez ainda nem tenha chegado na fase de negociação ali para ver o que pode ser aprovado e o que não pode. Uhum. Mas veja bem, então esse crédito emergencial, segundo o projeto, são créditos que são previstos para não haver cobrança de juros e correção monetária. Então, já é um fator bastante interessante. Ele é destinado aí aos agricultores familiares vinculados ao PRONAF, ou seja, que é o Programa de Auxílio à Agricultura Familiar. E, portanto, as pessoas que vão adquirir esse crédito, eles teriam que ter a ADAP, né, que é a Declaração de Aptidão da Agricultura Familiar, que é um documento que é recebido por aqueles agricultores que se enquadram dentro da legislação como agricultores familiares. Então, e aí ele poderia se candidatar a receber um desses financiamentos, né, que pode ser para investimento, por exemplo, na construção de estufas, silos, armazéns. É por isso que eu estava falando que ele é um pouco mais amplo do que uma
ajuda emergencial.
Uhum. Ajuda emergencial, porque eu vou construir, sim, um armazém, uma estufa, um silo? Possivelmente não. Mas, por exemplo, até R$50 mil para a produção agrícola de alimentos, isso sim. Uhum. Né? Mas, por exemplo, até R$100 mil para aquisição de veículos? Talvez não. Né? O empreendimento pode receber até R$250 mil, uma cooperativa que pode receber até R$30 milhões e uma cooperativa central até R$50 milhões. E esses empréstimos aí, eles teriam um prazo de adimplemento de até 10 anos e com 3 anos de carência, e ainda com bônus de adimplência de 40%. Ou seja, as condições, portanto, elas são excelentes, no meu modo de entender, em termos, apesar de ser um empréstimo. Não se trata de um investimento a fundo perdido. Com essas características de uma política, aí no caso, destinada a investimento, talvez não se enquadre exatamente como uma coisa emergencial. Mas tem outros elementos no projeto que aí eu acho que se enquadra, assim. Uhum. Né? Por exemplo, o artigo 5 permite o seguinte, que os débitos contraídos pelos agricultores podem ser prorrogados por até 10 anos, que são intermediados por instituições públicas. Tem uma outra questão ainda que é interessante. Ele fala que devem ser mantidos os repasses do Plano Nacional de Alimentação Escolar, porque que é um plano importante para a agricultura familiar, porque 30% da verba destinada à alimentação escolar tem que vir da produção familiar. E aí, as escolas, como elas fecharam, não é, com o início do distanciamento social, num primeiro momento, esse programa ficou paralisado. Ele tem importância como demanda da agricultura familiar. Então, o projeto, ele permite que essa verba seja utilizada para compra, né, dos alimentos, né, da alimentação escolar, e seria destinado, como diz aqui no parágrafo, aos serviços essenciais em atividade, possibilitar o acesso à alimentação saudável e adequada por famílias em vulnerabilidade social urbanas e rurais. Então, por exemplo, em Mogi das Cruzes eles estão fazendo isso, mas eu sugeriria ainda que, como a verba é para alimentação escolar, se as crianças não estão na escola, evidentemente que uma forma de continuar o processo e a destinação da verba seria encaminhar essa alimentação, esses produtos, para os alunos nas suas casas, já que eles pegariam na escola, alguma coisa parecida com isso. Mas os municípios estão fazendo isso ainda de uma forma diversificada, a maior parte das vezes distribuindo os alimentos para as pessoas que estão inscritas nos órgãos sociais dos próprios municípios, como eu citei aqui no caso, uhum, de Mogi das Cruzes, e Suzano também, pelo que eu fiquei sabendo. Ainda fala que deve-se intensificar as aquisições do Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que são compras que são feitas pelo governo, normalmente através da Conab, né, para abastecer serviços essenciais de estoque, né, da agricultura familiar, e tinha ficado mais ou menos paralisado nos últimos tempos aqui, ou seja, com pouca verba destinada para esses programas. Então, o projeto, ele tem alguns elementos importantes, no meu modo de entender, no que diz respeito ao auxílio emergencial, né, justamente, né, para para a agricultura familiar.
Professor, eu tenho uma dúvida. O projeto, ele fala de assistência para famílias acampadas e assentadas pela reforma agrária também, né?
Sim. Então, o que acontece é o seguinte, que o PRONAF é destinado, né, para o espectro, né, da agricultura familiar. Você fala, ah, mas é só o produtor familiar, né, aquele que é produtor agrícola ou pecuário, ou agropecuário e é familiar? Isso é um dos setores que são os beneficiários do PRONAF, né, que é o Programa de Auxílio à Agricultura Familiar. Mas, entre esses beneficiários, existem outros setores que foram sendo incluídos no PRONAF ao longo do tempo. Um deles, né, são os assentados de reforma agrária, né? Ou seja, aqueles pequenos que, em tese, são agricultores familiares, né? Porque, por conta do tamanho e da forma de organização da produção, as comunidades tradicionais também, como quilombolas, caiçaras, né, também, aquicultores, enfim, uma série, portanto, de produtores que se enquadram dentro do programa de auxílio à agricultura familiar. Esse PRONAF, portanto, ele ampliou o seu espectro, vamos dizer assim.
Quer dizer, o senhor acha um bom projeto, né, que poderia, vamos ver como é que vai se costurar o apoio à ideia, mas a tendência tem sido no Congresso de realmente discutir auxílio ou emergencial, ou verba, ou crédito, ou outras formas para viabilizar o trabalho das pessoas. Isso tem sido uma tendência do Congresso. Talvez consiga apoio e adesão para passar adiante. Seria importante esse projeto passar. O senhor vê com bons olhos a ideia.
Eu vejo com meus olhos. Eu acho que, assim, eu não vou falar lá fazer nenhuma previsão.
Não, claro.
Porque o ideal, evidentemente, se passar todo ele na íntegra, seria excelente. Mas existem, mesmo que não passe tudo, existem alguns elementos que seriam importantes em termos emergenciais, né, de serem contemplados, como eu estava falando.
Sim.
Então, mas acho que quando o parlamentar, né, como é o caso aí da Sâmia Bonfim, né, ela faz um projeto, imagino que ela coloca ali aquilo que deveria ser implementado e beneficiado, possivelmente eles já têm aí a noção daquilo que eles consideram mais emergencial, aquilo que não poderia, vamos dizer assim, ser cortado de jeito nenhum, e aquilo que é uma coisa que até poderia ser, é claro que tudo é benéfico, porque se eu tenho dinheiro para fazer investimento, ótimo, é claro que muitas vezes eu tenho, por exemplo, uma verba para financiar uma caminhonete que é um equipamento essencial para eu acessar, né, fazer a circulação da produção, evidentemente que isso beneficia, né? Eu acredito que ele tem potencialidade para, pelo menos, uma parte desse projeto ser aprovado e beneficiar realmente. É um setor que é importante de ser mantido, vamos dizer assim, que a hora que na medida que essa pandemia for diminuindo em termos de intensidade e não esteja afogado em dívidas, né, porque isso causaria, vamos dizer assim, prejuízos imensos, inclusive a alta, né, dos custos de alimentação, né, para a maioria da população. Então, aquilo que a gente considera um gasto hoje por parte do governo, na verdade, é apenas o governo fazendo a obrigação dele, preservando a sociedade de um prejuízo maior para o futuro.
Inclusive durante a pandemia, não é, Henrique? Tanta gente está precisando,
sim,
de ajuda, não é?
Sim,
essa é que é a questão. Professor, muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Obrigado, e a gente está acompanhando o projeto e podemos voltar a falar se for necessário.